Mendes, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. E hoje tem aniversariante por aqui, a CBN Cascavel completa 3 anos de idade. Parabéns a todos que fazem a CBN Cascavel ser referência na região oeste do Paraná e muitos mais anos de história para a emissora. Por falar em Cascavel, os furtos e roubos no município ultrapassam 2.000 ocorrências em 2022. A Franciele Tien, da CBN em Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos demais e aos ouvintes da CBN. A Polícia Militar de Cascavel divulgou nesta quinta-feira o balanço das ocorrências de furtos, roubos e furtos qualificados registrados em Cascavel no primeiro trimestre do ano. O balanço aponta que nos primeiros 3 meses deste ano, a Polícia Militar atendeu 165 ocorrências de roubo, 1.438 furtos e 424 furtos qualificados. Com relação ao ano passado, houve um aumento significativo nos 3 tipos de ocorrência. Foram 56 ocorrências de roubo, a mais do que 2021. Os furtos tiveram um aumento de 278 ocorrências e 97 ocorrências de furto qualificado registrados a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. Também nessa quinta-feira, na Câmara de Vereadores, os representantes das Forças de Segurança, junto com a Promotoria de Justiça e vereadores, discutiram sobre as ocorrências de crimes no município. Somente nesta semana foram 6 crimes cometidos em poucas horas. Apesar da atuação das Forças de Segurança, os criminosos acabam presos e, em seguida, soltos. Voltam às ruas e praticam os mesmos crimes. Policiais civis, militares, rodoviário federal, Polícia Federal, Guarda Municipal e Promotoria debateram sobre as leis e como atuar em cada caso. De acordo com o promotor de justiça, Guilherme Azevedo, essa liberação dos criminosos se deve às leis existentes no Brasil. Para ele, com essas leis, podem também levar a vítima a fazer justiça com as próprias mãos.
Nós tivemos uma luta muito, muito árdua para tirar a justiça das mãos do particular, da vítima, e trazê-la para o Estado. E quando a justiça ela demora, quando a justiça é lenta, quando ela falha, a gente está estimulando que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. Nós temos realmente essa preocupação, porque é bom que o sistema funcione por meio de nós operadores, para a gente conseguir racionalizar e humanizar a aplicação do direito e das penas. Mas nós também não podemos atropelar a vontade da lei. Nós não podemos atropelar a vontade dos tribunais. Porque se a lei diz para nós, olha, a prisão é a última das alternativas, primeiro eu tenho que aplicar a tornozeleira eletrônica, primeiro eu tenho que aplicar aí uma limitação de final de semana. Eu, como promotor de justiça, o juiz, quando preside um processo, ele não pode atropelar a vontade da lei, sob pena, inclusive, de responsabilização dele próprio.
Esse assunto deve retornar à Câmara nos próximos dias para que se discuta também uma maior integração das forças de segurança. Luciana.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. 3 suspeitos de participar do ataque a Guarapuava na semana passada foram presos. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Militar prendeu 3 suspeitos de participar da tentativa de assalto a uma empresa de valores em Guarapuava, na região central aqui do Paraná. Eles foram detidos na quarta-feira e levados para a delegacia da Polícia Civil. Um 4º suspeito foi morto durante um confronto com a equipe de choque da Polícia Militar e, segundo a polícia, o homem pertencia a uma facção criminosa e usava tornozeleira eletrônica. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos foram autuados em flagrante, 2 por tráfico de drogas e 1 por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil do Paraná apura se os presos têm ligação com o ataque a Guarapuava na semana passada. Ainda na semana passada, 2 outros suspeitos prestaram depoimento, mas não foram presos porque não foi encontrado provas para a prisão em flagrante desses 2 suspeitos. As forças policiais fazem buscas no município e na região desde o dia da tentativa de assalto, domingo de Páscoa, quando 30 criminosos tentaram assaltar uma transportadora de valores do município e também atacaram o 16º Batalhão da Polícia Militar. A ação dos criminosos é investigada pela Polícia Civil do Paraná. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. Em Maringá, uma força-tarefa recolheu mais de 1.500 toneladas de troncos e galhos acumulados após aquele temporal do último fim de semana. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, os danos do temporal que atingiu Maringá no fim de semana continuam sendo contabilizados pelas equipes de segurança. Foram 500 árvores caídas com a força do temporal aqui em Maringá. De acordo com dados da Prefeitura, a Força-Tarefa de Limpeza e Reparos já recolheu mais de 1,5 milhão de quilos de galhos, troncos, árvores e lenha desde o temporal. Só ontem foram recolhidas 200 toneladas. 400 árvores caídas foram removidas das ruas e, segundo a Prefeitura, foram mais de 1,000 viagens de caminhões lotados. Todo esse material recolhido é encaminhado para a pedreira aqui de Maringá. No caso dos troncos e madeira, o município deve abrir um edital para leilão, segundo a Secretaria de Limpeza Urbana. Após 5 dias do temporal, ontem a Copel informou que toda a energia foi restabelecida e o número de postes quebrados e danificados aqui em Maringá chega a 194, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. O assunto agora aqui no CBN Paraná é saúde. Em entrevista ao CBN Curitiba, primeira edição de hoje, o vice-diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, Victor Horácio de Souza Costa Júnior, disse que neste momento o pronto atendimento do hospital, que é pediátrico, recebe apenas pacientes encaminhados pela saúde pública. Quem procura diretamente o hospital não é atendido. Isso se deve à alta demanda por atendimento pediátrico nos últimos dias. Na manhã de ontem, por exemplo, o pronto atendimento do Pequeno Príncipe atingiu a capacidade máxima. Grandes oscilações de temperaturas e a chegada do outono são alguns dos fatores que colaboram para o aumento de doenças respiratórias nessa época do ano. O aumento na procura fez a prefeitura aqui de Curitiba buscar uma reorganização no sistema. Segundo Beatriz Batistella, que é secretária municipal da saúde, a partir de hoje, 11 unidades de saúde foram convertidas em pontos de atendimento de adultos e crianças com sintomas respiratórios leves e moderados.
Precisa organizar um pouquinho para que diminua a questão da espera, que dê um pouquinho mais de conforto para as pessoas no aguardo ao atendimento. A grande maioria dessas viroses, elas são de cura sem problemas, né? A pessoa passa aquele período da gripe, 5, 7 dias, e sai bem, né? Todos nós já tivemos tantos resfriados na vida, né? Para algumas pessoas, pode não ser só isso, pode ter algum outro comprometimento, uma virose mais severa, que dá muita prostração, pode ter dores de garganta, dor de cabeça, pode ter tosse, febre.
9 das 11 unidades vão atender crianças, adolescentes e adultos com sintomas respiratórios e não farão aplicação das vacinas contra a gripe e a Covid. Os horários de funcionamento serão de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e no sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E a Prefeitura de Londrina anunciou o índice de infestação do mosquito da dengue. Mais de 10 mil imóveis foram visitados pelos agentes de endemias. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa iniciativa. Cláudia, muito bom dia.
Secretaria Municipal de Saúde. Nessa sexta-feira, os novos números da dengue aqui em Londrina. Os dados do levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti, o Lira, realizado nesse ano. O novo resultado aponta para um novo aumento significativo na incidência do Aedes aegypti, com um índice de infestação em 7,8%, o que representa que a cada 100 imóveis, cerca de 7 apresentam criadouros do mosquito. A ação tem o objetivo de identificar os locais com maior circulação do mosquito transmissor e ajuda a entender o cenário epidemiológico do município. Então, entre os dias 4 e 8 de abril, 10 mil imóveis foram visitados por aproximadamente 200 agentes de controle de endemias. O levantamento a maior quantidade de criadouros encontrados durante as ações das equipes está em ambientes domiciliares, como materiais deixados nos quintais e também a água da chuva armazenada. Diante desse cenário, a pasta planeja novas ações, como a intensificação de mutirões em bairros com maior incidência, solicitação do Fumacê ao governo do estado para o início imediato, a realização da campanha publicitária educativa, entre outras propostas. O município também se planeja para a compra de testes para a detecção da doença. Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia. O Hospital APMI de União da Vitória realiza a primeira captação de órgãos de sua história. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. O Hospital APMI, que é um hospital filantrópico aqui de União da Vitória, realizou algo histórico nessa semana, a primeira captação de órgãos nesta instituição, fundada em 15 de novembro de 1936, portanto, com mais de 85 anos. A família de um garoto, um adolescente de 15 anos, deu uma verdadeira lição de solidariedade, mesmo no momento de luto, ao fazer a doação dos órgãos. Nós vamos ouvir no CBN Paraná o neurologista da APMI, o Yuri Pereira dos Santos, falando sobre essa captação que só foi possível através de uma parceria com a Central de Transplantes do Estado do Paraná.
Essa foi a nossa primeira captação de órgãos aqui no hospital, então foi um passo bem importante, né? A doação de órgãos é de importância, né? A gente sabe que tem uma fila de transplante que, dependendo do órgão, com muitos pacientes, né? Muitos pacientes esperando por esse órgão. Então, esse doador, ele possibilitou, né, a gente conseguir amenizar o sofrimento de algumas famílias. A família concordou com a doação, foi desejo da família, então a gente acionou a Central de Órgãos do Estado e foi realizada a captação.
Bom, os órgãos foram levados, Lúcia, para outras cidades paranaenses. Os rins, por exemplo, foram para Curitiba, enquanto o baço e o fígado foram para Maringá e poderão salvar vidas nessas duas cidades. Isso também foi possível graças ao funcionamento do aeroporto José Cleto, aqui em União da Vitória, que voltou a operar no início deste ano de 2000.
Pelas informações. Bom, nós abrimos a edição de hoje com informações da Rádio Aniversariante, a CBN Cascavel. 3 anos completados hoje. Nós fechamos com informações de lá, isso porque tem festa do trabalhador na cidade nesse fim de semana, não é, Franciele Tien?
Tem sim, Luciana. É considerada uma das maiores...
Nós perdemos a conexão com a Franciele Tien, vamos tentar restabelecer o contato com ela, que ia trazer informações sobre a festa do trabalhador lá de Cascavel, que é tradicional, uma das maiores, é a maior da região, né? E vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Franciele Tien, nos ouve? Eu acho que perdemos a conexão com a Fran. Bom, a gente encerra dessa forma o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo dia.